E aí, pessoal do The Geek News, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao The Geekcast, o melhor podcast geek que você vai ouvir aqui neste canal. E hoje nós vamos falar sobre coisa boa? Não, nós vamos falar sobre o CBLOL! Vamos falar sobre a primeira rodada do CBLOL, porque ela foi marcada por um conflito épico entre PEN e Loud, já que, como dizem por aí, a PEN já virou freguês, né? E também porque tivemos a volta de grandes jogadores, entre eles o Pai. O Pai voltou! Então, vamos lá, teve mais gente que voltou, mas eu não lembro. Então a gente vai começar a falar aqui sobre como é que foi a primeira rodada do segundo split do CBLOL. E aí vocês vão deixando nos comentários a opinião de vocês, qual time que vocês estão torcendo, porque hoje nós temos um convidado especial para falar sobre esse assunto aqui comigo. Nosso convidado especial de hoje é ele, o Giliard. E aí, Gili, animado para poder subir pro bronze, pro gold?
Fala pessoal, fala Ricardo, aqui tudo certo, espero que esteja tudo bem com vocês. E vou te falar que eu não tô animado, eu não tô feliz. E olha, eu vou te falar, quem realmente torce assim pelos times, sabe, acompanha, sabe, vive o clima do CBLOL, é muito triste, viu? É muito triste, não sobra muito assim para ficar feliz, não. Eu não consigo. Eu vi aqui a qualidade dos jogos é muito baixa, mas a gente vai comentando um pouquinho mais pra frente, mas é triste.
Então, vamos começar aqui. Vamos passar a ordem aqui que foi os jogos rapidinho, porque não tem muito o que falar, né, gente? É CBLOL. Não é uma liga bonita de se assistir. É uma liga engraçada, mas não é bonito. Então, primeiro jogo, Loud versus PEN. Pronto, acabou. Loud campeão 4 vezes. E o que a gente podia esperar desse jogo? Vitória da PEN! É isso aí, pessoal! A PEN ganhou da Loud no jogo que não vale nada, praticamente, né? O primeiro jogo da rodada, ninguém tá nem aí. E aí ganhou, beleza, fez bonito. E aí, quando chegar lá na final, de novo, se der PEN e Loud pela quinta vez, vai perder novamente. E eu acho que é isso.
Não, aqui tem muito mais coisas nesse jogo. Nesse jogo de abertura já mostrou como vai ser o campeonato inteiro do CBLOL. Primeira coisa, o robô com seu nível europeu fazendo assim. Ai, meu Deus do céu, nem consigo dizer.
É o
Fazendo
Hobbs, é o
play.
Hobbs, igual os casters falam.
Sabe, eu não consigo comprar essa opinião que tem o Chaep e outros falando tão bem assim do cenário brasileiro, sabe? Eu não consigo. E o robô, ele mostrou o nível europeu mais uma vez, mostrando que a G2 está de olho nele, só que não, só que nunca. E assim, até o Tinoso, eu não sei. O Tinoso, eu considero ele um dos melhores jogadores da história do CBLOL. E ele parece que se contamina com os outros, sabe? Ele faz as plays, ele traz o jogo de volta, pra depois ele mesmo ir lá e falar: ó, eu trouxe de volta, vou afundar o jogo. E ele entrega o jogo. Já podia ter ido direto, sabe? A PEN ganhando, o Croc fazendo jogadas assim absurdas. Aí você fala: ai meu Deus, o campeão e o vice do split passado mostrando esse tipo de
Esse
gameplay.
show
Você
de
fala:
abertura.
aí você fala: Jesus amado, os próximos vai ser de machucar a alma. Mas esse
Não.
jogo já mostrou a qualidade péssima do cenário.
Não, mas isso daí que é bom, é imprevisibilidade. É igual os jogos lá na liga que eu tô, no bronze, no ferro 3. Quando eu tava no ferro 4, a gente só olhava. O time que tivesse ali um prata ganhava. Agora no ferro 3, não, é imprevisível. Vai dando 40, 50 minutos de jogo, o time que alguém cansar e desconectar primeiro, o outro ganha. As jogadas são muito parecidas. Eu super me identifico com uma Thalia que dá uma ult quase reta na mid lane. E aí depois ela vai lá e se joga no meio do time inimigo. É igual o meu Azir. Meu Azir é campeão de fazer isso.
A qualidade é baixa e já mostra que o futuro vai ser nebuloso para o cenário, mas sempre vai vir o Chaep elogiando todo mundo e falar que agora vai.
vai. O entretenimento vai. Cada ano tá melhor. A audiência do CBLOL não para de subir. E aí, inversamente proporcional, está a qualidade, mas...
Esse é o nível.
É, acho que é isso daí, né? O Team deu uma entregadinha ali no final, mas é o Team, eu concordo com você, é um dos melhores jogadores que a gente tem. Então vou passar um pano aí pra ele, ó. Pode, na edição, pode colocar ali aquele meme do pica-pau esfregando com o vés do navio, que pro Team eu passo pano.
tudo bem, eu também. Vou dar essa colher de chá pra
pro
ele.
Robô não, mas pro Team sim.
Não, o robô não, esse gameplay europeu dele, deixa pra lá isso.
O robô é inconsistente. Quando ele joga bem, ele ameaça ali querer até ir lá se reserva na Europa. Mas quando ele joga nível BR, a gente pula. Vamos pro próximo. Fluxo versus Surias. Ah, aqui não tem nem o que falar, né? A estreia do pai. O pai chegou com tudo aqui na Fúria pra destruir os inimigos.
Tem só um errinho, não foi bem isso. Ele foi de outro time. Ele é do próximo jogo, não desse.
Ah, tá. Eita. Ah, então...
Aqui foi o Chiari que ele acabou com o jogo. Ele simplesmente levou o jogo. Pra Fluxo, claro, o time não é só um jogador, mas a Fluxo dominou.
É, então acabou. Pronto, já falamos o que tinha que falar, porque jogo de time pequeno não tem muita coisa pra ser dito, né? Então, tanto que foi o jogo do FF, né? É Fluxo versus Surya, FF, acabou. Próximo, quer falar mais alguma coisa aí do jogo do FF?
Não, só o Chiari fez uma excelente partida. Ah, vamos ver se ele mantém o nível com o tempo.
E também não pode falar que é time pequeno, porque senão os líderes das organizações vão achar ruim, vai lançar notinha no Twitter, igual fizeram em 2021, 2022.
É verdade, então tem que tomar cuidado. Desculpa.
Desculpa. Não, grandes times maravilhosos, ó, salve, salve, que nunca foram disputar um Mundial. E próximo aqui da fila temos Los versus INTZ, ou seja, agora sim, o pai contra a INTZ, que assim, já teve períodos melhores, foi dominante, já teve períodos piores, com Lanterna o ano inteiro, né, e hoje tá aí, né, como que é o apelido dela, Furiosa?
A Magnética,
porque olha realmente, né? Igual o imã, quando você passa ali, que vai atraindo todos os caquinhos, ela recolheu e tá formando um time. E esse ano parece que, não vou falar que tá bom, mas está melhor do que o que nós vimos nos anos anteriores. O que eu tenho pra falar desse jogo? O pai voltou, fez triplo aqui, e perdeu, mas voltou.
Perdeu depois de abrir 6-1, tá com vantagem, lutou. Nossa senhora, isso aqui é uma bagunça, Ricardo. Eu não consigo, assim, dói os olhos, a mente, a alma, falar, esse é o nível.
Não. Você fala isso porque você é gold, porque eu ali no ferro, gente, aquilo ali é arte. Eu me sinto super representado quando eu assisto o CBLOL, porque é o tipo de jogada que acontece ali no ferro, é igualzinho. Os Qzinho do Lee Sin, gente, as Kalista que para de bater pra poder dar hit em ward, é maravilhoso.
No Gold não melhora muito não, continua sendo ruim também, o nível também não é muito bom.
Eu imaginava, porque pra chegar no CBLOL tem que estar acima do Gold, o nível não é tão diferente de nós lá do ferro. Gordox, eu assisto a gameplay do Gordox, parece que eu tô vendo ali que é o Kami que tá jogando. Brincadeira, Kami, te adoro, assista suas lives também porque eu gosto de ver você jogando. E o Ninja Kawai? Ô, Kiwi?
O Kawaii, a plataforma? Kawaii, se quiser nos patrocinar, tamo aí, tá?
A gente faz nosso podcast lá, ó.
Exatamente. Mas ele tá despontando, eu vejo que, assim, o nível do... Sabe, ele é excelente jogador no nível do cenário Brasil, sabe? Então, assim, vamos só se manter nisso. Então ele tá mostrando que ele é um jogador talentoso.
Ele é bom pra Kawhi, né?
É, quem sabe um dia ele vai no Mundial lá representar nós e a gente passa vergonha com ele estando lá, né? Quem sabe?
Ah, e teve uma entrevista ali do torcedor da INTZ que eu acho que foi a parte... A melhor cena desse jogo foi... O jogador sendo entrevistado e os torcedores das outras organizações caindo na gargalhada quando ele falou que esse ano vai. INTZ vai estar na final do CBLOL. Tomara! Porque Pen e Loud a gente já sabe que a Pen nunca vai ganhar, então vamos torcer pra um time bater de frente aí com a Loud. Não acho que seja INTZ, mas vamos que vamos.
Isso, vamos que vamos.
Liberty e Kabum. Bom, aqui a gente tem uma loja de departamentos contra uma loja de eletrônicos. Eu vou sempre torcer para a loja de eletrônicos, porque eu tô querendo fazer um upgrade no meu computador, vai que eu ganho um patrocínio deles, né? O resto, bugiganga, quinquilharia, eu posso continuar comprando lá daquele país de longe, que por enquanto eu tô podendo. daqui a pouco não vou poder mais.
É sempre torcer pra Kabum, vai que, né, rola uns descontinhos e etc.
Apesar das Black Friday deles ter uma fama não muito positiva, o jogo em si, no LoL, o time tem uma fama, passou por altos e baixos, passou por problemas de não ter nem internet algum tempo atrás, lá no, onde os jogadores treinavam, então tava embaixo junto com a INTZ, e esse ano... Eu vou falar que os ninjas, eles estão vindo pelas sombras, né? Assim, não estão chamando muita atenção, mas estão fazendo deles. É, eu acho que a principal dificuldade da Kabum é não saber finalizar o jogo. E a principal dificuldade da Liberty, assim, não é uma só, mas são coisas que dá para corrigir. É, talvez um pouco de farmar, pegar objetivos, controle de wave, visão no mapa e... Né, acho que só isso. Itemização acho que eles estão sabendo fazer, porque agora a Riot atualizou o client, né? Então ele já dá os itens, uma sugestão ali pra você. Mais difícil de errar. Mas de resto, Liberty, pô, vocês tiraram ali o Julieira, o jogador mais bonito do CBLOL, o jogador mais bonito do time de vocês. Eu adorava ver aquele gordinho jogar e vocês trocaram ele, o time de vocês não vai melhorar. Ele era o melhor que vocês tinham, em todos os aspectos. Contrata o Julieira de volta e troca o resto do time que tem chance de vocês ganharem um pouco mais.
É, não sei se é só isso, mas tudo bem. Kabum venceu e segue o barco.
Vivo Cade Red. Eu não sei. Foi um jogo chato. Os outros ainda tinham a pitada de humor, né? Acho que os casters também, eles estão ali pra isso, né? Pra garantir nosso entretenimento. E durante o Mundial eles estão lá pra alimentar a ilusão de que a gente vai passar pra fase de grupos algum dia. Mas, não sei. É porque era o último jogo, né? Os jogadores que já estavam lá desde cedo, já fazia tempo que eles tinham almoçado, eles estavam meio com fome, tava todo mundo já desanimado, não queria jogar, e aí... Foi aquele jogo feio de assistir. Não gostei.
Aqui o resumo foi, ninguém queria ganhar. Aí é um entregando pro outro, entregando até que a Cade foi lá e quis ganhar e ganhou, e é isso.
É, foi horrível, gente. Pra quem não conseguiu ficar 5 horas assistindo, não perdeu nada, tá bom? É que eles estão ainda escondendo o jogo, né? Eles são aquele time que vai se adaptar de acordo com o que vê dos adversários. E isso daí foi o resumo do primeiro dia. Vamos pro segundo dia, que o segundo dia foi mais rápido ainda. Domingão, acabou a energia aqui na minha cidade, então eu não consegui assistir todos os jogos. Mas, primeiro jogo, Fúria versus Los. Aqui foi de volta o pai. Só que assim, o final de semana do pai não foi um dos melhores, né?
E voltou pra sofrer. Foi isso que ele fez.
É o que os pais... É o que É assim, ele tá demonstrando para vocês que são jovens, que assistem o CBLOL, que acreditam no futuro, que é ser pai, na verdade. Que é só dor e sofrimento. É isso. E um pouco de humilhação quando o filho ainda é bagunceiro na escola. Mas assim, valeu. Deu pra gente ver o pai jogar. Ele jogou uma de Kalista, depois ele jogou de Draven. Podia ter jogado de Twitch de Draven, né? Pra poder dar o presente completo pra torcida aqui. A gente tava ali pelo conteúdo. Ninguém tava esperando que ele fosse ganhar. Ah, assim, pode parecer polêmico o que eu vou dizer, mas ainda mais com a Luz, que tá passando por uma fase um pouquinho complicada, porque é uma fase de reestruturação. Então assim, ele mesmo deu entrevista falando que não era pra ninguém achar que ele ia chegar lá e ia ser campeão. Se for, é bom, ele que disse. Mas assim, é um projeto, a Luz é um projeto. E pelo que eu vi, é de longo prazo. Esse semestre, então, esse split não vai virar nada. Vai ser só arrumar a casa e gerar entretenimento pra gente que gosta de ver o pai jogar. Tomara que os outros times se comovam, respeitem o pai, deixe ele ganhar umas pra ele poder gritar um pouco. Titã, você que é cheio de trollar em momentos importantes, dá umas vitórias aí pro pai pra ele poder falar que você é filho dele, que é isso que a gente quer ver. A gente quer ver o TT gritar: você é meu filho, Titã! Então, perde uma aí pra ele, só pra gente poder ter esse highlight no TikTok depois.
É, pode ser. Mas a Luz perdeu, não foi uma primeira rodada boa pra Luz. A Fúria venceu.
É. Ó, tá vendo? A Fúria que a gente falou que não é o maior time do Brasil, não saiu tão mal quanto a Luz, que é um time que quer representar. Depois tivemos Kabum e Cade, né? Bom, entre uma loja de informática e uma empresa de telecomunicações com quem eu já tive alguns problemas de instabilidade de rede, eu vou com a loja de informática mais uma vez, né? Ai, o House. Eu gostei do pulo dele na parede, maravilhoso, parece eu jogando de Tristana.
Isso aí é a demonstração do nível. O jogador pode errar, todo mundo erra, mas o problema é a quantidade de erros e equívocos sendo feitos. E aí mostra como é o cenário, sabe? Não tem muito o que fazer. Tem muito o que esperar do que isso que a gente viu na primeira. Na primeira rodada, tanto faz, o dia 1 ou 2.
Você falou aí, todo mundo erra. Eu lembrei daquela música que o Bronzio que gosta de colocar nos vídeos dele e ele não colocou. Ele ainda comentou do pulo, mas ele não pôs essa música. É porque só o House que errou feio ali, né? O resto do pessoal errou o aceitável. Ele passou um pouquinho do ponto. É porque tá certo, é a primeira rodada, não aqueceu. Depois melhora, pessoal. Aqui, Pain e Fluxo. Aqui foi legal por causa que teve a volta de um jogador aí que eu não lembro o nome dele agora, desculpa. Eu sei que você jogou, você parou ali no meio da...
É o Shine, né?
É o Shine, isso, que zoava bastante a Pain. Ele era Pain, sabe? Aí começou a zoar a Pain. Então, Shine, primeiramente, que bom que você voltou a jogar. Não que o nível do CBLOL tenha melhorado pelo menos 5% só por causa da volta dele, mas pelo menos o entretenimento tá garantido, já que ele ganhou da Pain. E era isso que a gente queria ver. A gente queria ver ele ganhar da Pain pra zoar a Pain. E a gente teve o que a gente queria. Mas só no entretenimento, falando sobre o jogo.
Você foi... vai pro dragão e a base caindo.
É, foi
perfeito. Mais... Que chamada.
Foi mais fantástica. Um jogo de CBLOL, mais um jogo do bronze ali, do ferro 4, ferro 3. Gente, quantas...
4.
Nossa, quantas vezes que eu ali no ferro perdi jogo assim. Eu queria só defender os minions, aí meu time vai lá e mata dois e acha que estão com tudo, que pegaram... É, 5 neutralizados e os itens brotaram dentro do... Sabe? Estão achando que estão jogando mobile, que você compra sem precisar ir na base. mata ali o suporte e o top inimigo, gastam tudo, vai lá pro dragão, perde, morre e aí acabou o jogo. Então basicamente Pain e Flux é isso. Você que nunca jogou uma partida no ferro, no gold, é só assistir o VOD desse jogo que vocês vão entender como que é por lá.
É verdade.
Depois tivemos INTZ versus Liberty. Pra quem nunca assistiu um jogo do Ferro e do Gold, pra quem nunca viu um draft do Ferro e do Gold, pode assistir esse jogo também. A diferença é que no draft, pelo menos, a gente ali embaixo fica mandando mensagem, né? Falando, não, ó, se você deixar eu pegar o meu main, fica tranquilo, só não morre que eu carrego. Isso tem toda a partida ali dos low elo, tá? Fiquem tranquilos. E aí o draft ruim também. De vez em quando os low elo acerta, mas na maioria das vezes ou é full AP, ou é full AD, ou é time sem tanque, time sem engage, ou time sem DPS. O povo vai lá e pega Ornn, Sejuani, sei lá, pega um Zac mid, pega, sei lá, pega uma Karma e aí de ADC vai e pega um Ezreal, sabe? Então é uma coisa meio doida assim, meio vida louca. Foi isso que eu vi ali naquele jogo, né? Mas tá tudo bem, tá maravilhoso. Então a gente... é um jogo que a gente entrou pra assistir sem esperar muita coisa. A gente teve
Foi o que encontrou.
Foi exatamente o que eles entregaram. É entretenimento de baixa qualidade, porque o jogo não foi divertido. E mais nada. Então, acho que é isso. Tem alguma coisa aí que você quer complementar?
Foi o Zac da Liberty, foi muito mal. O jogo, a qualidade do jogo foi muito baixa. Assim, não tem nem muito o que dizer, é só ficar triste mesmo. E a Magnética ganhou, Magnética vem com força.
Aí, ó, vai estar lá no, na final do CBLOL, hein?
O Exodia voltou.
O que eu achei melhor desse jogo foi quando eu assisti o vídeo do Bronzinho, eu criei e tinha a musiquinha da Amoeba quando foi falar do Zé.
Nossa senhora, é pra você ver o nível do gameplay.
E encerrando nossa rodada do CBLOL, nós temos Red versus Loud, que sofreu da síndrome de última partida do dia. É aquilo, né? Os jogadores almoçam ali por volta do meio-dia, fica 5 horas assistindo esse show de horrores, já estão desnutridos na hora que entram, estão ali esfacelados, e aí eles entregam esse jogo pra gente, a saideira. E aí?
O jogo foi horrível, como todos os outros, o nível baixo. Mas o mais importante desse jogo, você quer comentar sobre o jogo ou já podemos ir pra cereja do bolo?
Vamos pra cereja do bolo, porque o jogo, ele foi aqueles... como que chama aqueles docinhos japonês que tem formato de... sabe? Então, o jogo foi isso. Então a cereja do bolo, que é o que importa, é o que vai em cima da merda toda.
Então, isso daqui é a coisa mais maravilhosa e pelo menos a lucidez... E foi por parte do Tinous.
Ah, o Tin é maravilhoso, né? O Tin, coitado. Eu passo o pano pro Tin. Põe de novo o meme do pica-pau limpando o convés do barco aí. Porque o Tin, o que ele falar, eu assino embaixo.
E aí ele falou algo incrível. Venceu, e aí tava havendo a entrevista com ele. E aí ele falou... Perguntaram sobre o nível. E ele falou, acho que tá igual o nível. E aí depois veio a melhor frase. Precisa melhorar um pouquinho mais, né? Tô juntando ali o que a pessoa entrevistando dele e o que ele falou. Precisa melhorar um pouquinho mais pra gente não perder pra Uber de novo no Mundial.
Ai, de novo!
Isso daqui é espetáculo. Isso daqui diz muito se as pessoas for realmente entender o que foi dito.
E esse daqui, na hora que se acabou de falar, já imaginei a edição colocando aquele meme do Absolute Cinema.
A Riot Games Brasil, ela tem que reconhecer que não dá mais pro server brasileiro, mano. Nós até tentou por uns anos, mas não dá, mano. Nós é ruim demais. Fecha essa porra.
O Team Knows é maravilhoso. Passa o pano mesmo pro Team.
E ele falou a verdade. Isso, o que ele falou, demonstra o nível do Brasil. Possivelmente, do cenário brasileiro, a Loud tem chances de ganhar. Eles vão se ajustar e eu acho que eles têm chance de ganhar de novo e ir pro Mundial e passar vergonha de novo. O nível aqui é muito baixo. E, né, vou contextualizar aqui. Ou você quer contextualizar, Ricardo?
Eu vou contextualizar, pessoal. Por que que o Tim falou que... Falou essa questão aí. Porque ele não gosta de Uber? Porque ele só vai de táxi? É filho da Angélica? Não, não é nada disso, tá? É, ele falou de não perder pra Uber de novo no Mundial. Por quê? A equipe do Vietnã, que enfrentou e eliminou o Brasil...
A GAN,
eles tiveram alguns problemas. O servidor inteiro, assim, boa parte do servidor, inclusive alguns times, tiveram alguns problemas com jogadores. Então vários foram suspensos. E aí tiveram que pegar alguns jogadores reservas pro Mundial. E aí o time da GAN precisou pegar alguns jogadores que, assim, enquanto aqui os nossos jogadores brasileiros, eles são meio que full-time pro players, eles ganham para jogar, para treinar, e quando não estão fazendo, eles geralmente estão fazendo transmissões, né, estão fazendo live jogando. O pessoal de lá, assim, meio que ganha para jogar também, né, mas eles têm outros trabalhos. E aí um deles, né, trabalhava como motorista de aplicativo, tem outro que é dentista. Então, assim, o Brasil não só tem os jogadores que ganham, vivem de jogar League of Legends, como eles perderam pro proletariado que trabalha 40 horas semanais e só joga LOL no tempo livre, igual eu, igual você, igual a maioria do pessoal, sabe? Então, assim, os nossos pro players, eles não são piores do que o Faker, não são piores que a G2. Eles são piores do que um jogador médio do Vietnã.
A gente perdeu pro catadão do Vietnã.
Meu Deus.
Nada contra, isso foi bom para o cenário ver a realidade. O nível que é o cenário brasileiro.
Exato,
isso,
gente.
Porque
é
ruim.
Uber, não é porque, não é porque o cara é Uber, porque é dentista, porque é padeiro. Não, são profissões dignas. Inclusive, quem aqui não pega Uber? Acho que todo mundo que mora numa cidade que não seja a minha, que não tem. Todas as cidades com mais de 50, 100 mil habitantes tem. Quando eu vou pra São Paulo, eu uso, eu pego Uber. Quem não vai no dentista? Eu fui no dentista agora, no começo do ano, eu vou no dentista duas vezes por ano, eu como pão todo dia. Então, assim, não é pela profissão da pessoa, não é desmerecendo, não é falando mal da profissão deles, mas, assim, é justamente mostrando que lá eles são pessoas que têm um emprego e jogam LOL. Aqui os nossos pro players ganham para jogar. E ainda assim... passam um vexame desses, né? Então, assim, e o pessoal fala das organizações, falam dos patrocinadores, como eu falei, a Kabum, que é uma empresa de informática, ela passou aperto numa crise durante o CBLOL aí no passado, porque faltava internet na game house deles. Então, assim, não é a empresa, o investimento. É a mentalidade do jogador que quer ser estrelinha, que quer fazer highlight, que quer ganhar milhões de seguidores no TikTok. A gente não tem mentalidade pra disputar um campeonato mundial. A gente não tem nem roupa pra poder ir pra fase de grupos. A gente sai daqui de bermudão e chinelo pra poder voltar o quanto antes pra poder curtir a praia. Então, assim, gente, é uma vergonha, né? Nosso cenário tem muito o que melhorar. Não dá pra gente esperar uma grande evolução em 6 meses. Talvez nem em 6 anos, porque acho que o nosso problema tá principalmente nos nossos jogadores. Esse esquema de franquia que os não tem rebaixamento, eu acho que isso causa um comodismo tão grande que a gente nunca mais vai saber o que é a fase de grupos do Mundial, porque ninguém se importa. Os jogadores estão ali, whatever. Para eles, o sucesso maior que eles vão atingir é continuar aparecendo toda semana nos vídeos do Bronze Ocre, porque sabe que vai estar gerando entretenimento de melhor qualidade do que as 10 horas semanais de CBLOL. Acho que é isso, né? Falei um pouquinho demais, mas pode falar aí, Gilly. Senão eu vou ser cancelado sozinho e eu quero você sendo cancelado comigo.
Não, sem dúvida o que você falou. E aí vem o Chaep, que gosta de passar pano, falando, ah, porque explicar, ah não, o cara era o reserva, era o mid lane reserva da GAN quando aconteceu o evento, ah, o atirador no split tal, ele tava lá quando o time foi segundo. Não era os melhores jogadores deles e eles venceram.
Os nossos melhores.
Exato, não só melhores, 4 vezes melhor, né?
É.
A Loud tá aí ganhando os campeonatos e eles surraram a Loud. Eu imagino se a gente não seria mais humilhado se fosse o número 1 deles. Vietnã é uma região muito forte de jogadores e etc. E se não tivesse acontecido isso daqui, da manipulação de resultados e etc., capaz do Brasil ter passado um vexame ainda maior. Se bem que eu não sei, né, o que seria ainda maior do que o que aconteceu. E a frase do Tim demonstra isso. Para ele ter falado ela, mostra assim que tinha que o cenário mudar. Mas não vai mudar, vai continuar essas farpas e isso e aquilo. E aí vai chegar... Eu não sei quando é que a gente vai ver, por exemplo, um time brasileiro conseguir levar um jogo da Coreia, assim, sabe? G2, que foi muito bem contra a T1, perdeu. Não tem problema. Era o esperado, mas vendeu caro.
Sim.
O jogo. Isso é importante. Claro, depois foi um 3-0. Mas não vou entrar no método. Vou falar do jogo lá, que foi 3-2 no MSI. Aquilo é assim, você falar, caramba, a gente tem chance. E a G2 já ganhou o MSI e já foi vice-campeã mundial. Então assim, isso é a evolução do cenário. Hoje deu uma decaída, faz parte, isso acontece, mas a G2 está lá. A Europa vai lá e representa muito melhor. Olha o que a gente está fazendo, é só assim. Olha o que a gente está fazendo e sabe qual é a melhor coisa que pode acontecer aqui? A Riot fechar o servidor e falar, deixa pra lá. A gente tentou, a gente fez tudo que a gente podia, mas não dá, a gente é ruim demais. Não dá.
Ai, mas eu vou confiar que na próxima vez que o Brasil for pro Mundial, a gente vai cair contra um time que vai ter os 5 jogadores reservas, que eles são plantonistas no hospital e que eles trabalham 12 por 36. Eles vão acabar de sair do expediente, vão estar caindo de sono e a gente vai ter chance de passar para a fase de grupos. Ao não ser que esse povo aí... Não é possível, né, gente? Precisa ficar 12 horas dando plantão no hospital e chegar e ganhar dos melhores jogadores do Brasil. Aí não é possível. Aí fecha o servidor. Aí realmente... Vamos assistir o Cebolão, porque ninguém quer assistir mais aquela porcaria do Cebolão.
E nunca se esqueçam o primeiro time das regiões minors que conseguiu passar da fase de grupos do Mundial. Não sei se vocês recordam, o Kira Vida Louca, o Likrit, que eles tinham uma boa interação aqui com os brasileiros, saudades deles jogando, mas tiveram um espetáculo. Eles venceram e saíram da fase de grupo. Claro que depois tomaram 3-0, né? 5 jogos ali é mais difícil, mas surpreenderam e passou. Eu não vejo o Brasil fazendo isso. Eu realmente não vejo isso acontecendo. Eu não vejo nem a gente chegando, passar dessa primeira parte do Mundial, que tem vários formatos, tá mudando, mas assim, não dá. O Brasil tá muito atrás. É muito triste isso, sabe? Tirando assim a brincadeira, é muito triste ver assim. Não dá nem pra torcer. É só assistir mesmo e falar, ah, o que eles fizerem aí tá bom. Porque não dá.
Exatamente, porque a gente vê o Valorant, o CS, o Dota. O Brasil tem representatividade nos outros esportes. Aí o Brasil é a liga que consegue a maior audiência de uma liga de League of Legends, mais do que o NA, mais do que a Coreia. E a gente faz um vexame tão grande desses. É triste, sabe? Parece que os jogadores meio que não se importam. Parece que o que eles se importam é de ter seguidores, de ter gente gritando o nome deles. Não de trazer alguma glória para os torcedores deles. Ah, perdemos ali, foi humilhado. Eles limparam o chão da China com a cara dos nossos jogadores. Não tem problema. Na primeira semana, a gente vem a PEN, que é freguesa da Loud, a PEN ganha. O pai estreia, o pai perde os dois jogos, mas o pai voltou, a PEN voltou. E pronto, e a memória se foi, a esperança voltou e a qualidade acabou. É isso.
Então só falar aqui a classificação. Fluxo, 2 vitórias, INTZ, 2 vitórias, Vivo, Cade, Stars, 2 vitórias. Aí vem os times com uma vitória e uma derrota. Fúria, Kabum, Loud e Pain Game. E aí os três que não conseguiram nenhuma vitória: Liberty, Loz e Red Kalunga. Espero que melhore aí o nível dos jogos pra gente ter uma performance melhor.
É isso aí, pessoal. Concordo com o Gilly e eu acho que não tenho mais nada pra comentar sobre esse assunto.
Eu também não. Eu só fico chateado aí pelo nível dos jogos, não ver melhora. Mas é isso. Obrigado aí, pessoal, por acompanhar a gente. E fica na torcida aí para o cenário, quem sabe, daqui um tempo, tá um pouquinho melhor, que já ia fazer diferença.
É isso aí, pessoal. E você? Ainda assiste o CBLOL? Ou assiste só os resuminhos do Bronze? E o Cris só vai ver o CBLOL na final para poder ajudar a manter a fama do Brasil de ser a região com maior audiência. Eu espero que vocês assistem. Que vocês cobrem os nossos queridos jogadores, porque eles são gente boa. Não vou falar que eles são ruins, que eles são chatos. Assim, ruim tecnicamente eles são, tá? Mas eles parecem ser gente muito bacana, muito divertidos. Eles parecem tratar os fãs, a torcida, com muito carinho. Mas o carinho que a gente queria mesmo era ter um LOLzinho de melhor qualidade pra gente assistir no final de semana, porque é perigoso a gente ter uma indigestão depois de comer uma macarronada e sentar pra assistir esse LOL horroroso que a gente tem aqui na nossa região. E é isso aí, pessoal. Pra mais jogadas maravilhosas de League of Legends, não deixe de jogar nos Low Elo. Gold, prata, bronze, ferro. Se você não quiser assistir o CBLOL. Se você jogar melhor do que isso, você pode assistir o CBLOL, que você vai se divertir tanto quanto a gente, com as partidas super demoradas e as jogadas de baixíssima qualidade. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Vejo vocês na próxima. Beijo, e passa o pano pro Tim mesmo, tá? Tchau, tchau.
A Riot Games Brasil, ela tem que reconhecer que não dá mais pro server brasileiro, mano. Nós até tentou por uns anos, mas não dá, mano. Nós é ruim demais. Fecha essa porra.
Obrigada, Baiano, pelas regalias, ok? Tamo junto, eventaço, sério. Que tenha todo ano aí, pode tirar a CBLOL, ninguém quer mais assistir essa merda.